Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 30ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Sejam todos bem-vindos. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Marcos 8, versículo 14 ao 21, o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, público presente. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: ele está dizendo isso porque não temos pão. Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou: por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Porque são duros de entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam, não lembram dos 5 pães que parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: e quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: será que vocês ainda não entendem? Amém.
Solicito a secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadora, público que nos acompanham, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Primeiro período legislativo, 3ª sessão legislativa, 18ª legislatura, 29ª reunião ordinária, ata 29 de 2023. Aos 16 dias do mês de maio de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 29ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; José Carlos Barbosa Zácaro; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Deixaram de comparecer o vereador Jolsey Gonçalves, conforme empenho 262 de 2023, e o vereador Carlos Delgado. Às 10 horas e 15 minutos, o presidente em exercício, Bispo Padovan, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião. E conforme resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador José Clemente que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia. Eclesiastes 10, versículos de 16 a 20. Pensamentos sobre a sabedoria. O presidente em exercício, vereador Bispo Padovan, solicitou a vereadora Zuman Sinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra, conforme requerimento de tribuna livre número 227, do vereador José Clemente, participou da reunião o procurador do Ministério Público do Trabalho, senhor Hermano Domingues, que explanou sobre o mês do trabalhador e as ações do MPT em Uruguaiana, que beneficiaram hospitais, policiais e escolas, com multas e indenizações de trabalho escravo e exploração sexual, conforme a moção 132 do vereador José Clemente, foi entregue o certificado ao Instituto de Educação Elisa Ferrari Valls pelos 70 anos de relevantes serviços na área da educação, Conforme moção 151 da vereadora Zuma Ancinello, foi entregue o certificado ao radialista Egídio Carvalho pelos 50 anos de atuação na imprensa de Uruguaiana. Usaram a tribuna em agradecimentos às moções recebidas, o diretor Jorge Reinaldo, do Instituto Elisa, e o radialista vereador Egídio Carvalho. Na sequência, o presidente em exercício, vereador Padovan, solicitou à vereadora Zuma Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovados os requerimentos 342 a 346, protocolados sobre os números 852, 854, 872, 871 e 874 de 2023. Foi aprovada a indicação número 79, protocolado sobre o número 873 de 2023. Foram aprovadas as moções 188 a 196, protocoladas sobre os números 853 a 857, 859 a 864, 865 a 866, 869, 870 e 875 de 2023. Foi apreciado em primeira discussão e voltará na próxima reunião em segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 12, protocolado sobre o número 71 de 2023. Do vereador José Clemente, que institui o ciclo de debate sobre enfrentamento e combate à violência contra crianças, mulheres e idosos no município de Uruguaiana. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite 16, protocolado sobre o número 856 de 2023. Matérias do expediente foram encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei número 70, protocolado sob o número 858 de 2023, dos vereadores Marcelo Lemos e Zuma Ancinello, que declara utilidade pública a Associação dos Amigos, Famílias e Usuários da Rede de Atenção Psicossocial de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, a FURP, em regime de urgência. O projeto de lei 71, protocolado sobre o número 867 de 2023, do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 9.429.800,11, e o projeto de lei número 72, protocolado sobre o número 868 de 2023 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.090.000, correspondências recebidas de Executivo, ofícios números 59 a 61, protocolados sobre os números 861 a 863 de 2023, correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios números 447 a 487 de 2023. Ofício número 29 da CSMSE, correspondências expedidas ao Executivo. Expedidos ofícios 343 a 368 de 2023. Registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa dessa Casa, estando à disposição para consulta, se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus às 12:37, o presidente em exercício, vereador Bispo Padovan, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Judá Abir Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramão Barbate Filho, aos 16 dias do mês de maio de 2023. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação.
Senhor presidente, aqui quando faz as denominações dos vereadores presentes, no início, o meu nome não consta, então eu gostaria que constasse aqui na ata. Obrigado.
Solicito observação, depois será feita a correção. Muito bem, obrigado. Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestam. A ata está aprovada. Solicito à secretária que faça a leitura da participação desta reunião.
Às 10 horas e 15 minutos, conforme requerimento número 281, da mesa diretora participam da reunião representantes da Secretaria de Educação para explanar sobre o projeto de robótica educacional desenvolvido em 5 escolas da rede municipal.
Saudamos a todos os integrantes da Secretaria de Educação e colocamos a palavra à disposição da secretária Maria Helena e o Felipe Carvalho.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimento o vereador Juca e os demais presentes hoje aqui nessa sessão. Nós trazemos hoje para apresentar a esta casa, até como forma de agradecimento, porque esta casa aprovou, né, um projeto de lei por unanimidade que se referia à robótica educacional nas escolas do município. Também quero agradecer aos colegas da Secretaria de Educação, né, o professor Marques, que esteve envolvido desde o primeiro momento com a empresa contratada, né, para que esse projeto tomasse forma e chegasse nas 5 maiores escolas da rede municipal de ensino. A nossa coordenadora do ensino fundamental, a professora Maria Cristina, que está ali também presente, que organizou todo o trabalho com as equipes pedagógicas das escolas e com as direções, né, para que esse trabalho não ficasse um trabalho isolado, né, da robótica, mas sim que ele fosse interdisciplinar. Então, nós agradecemos a oportunidade a todos os vereadores de podermos mostrar aqui para esta casa o trabalho que vem sendo desenvolvido, né, e que para 2024 possamos, né, ampliarmos para mais escolas. Hoje nós temos as 5 maiores escolas da rede, que são escolas que têm entre 800 alunos e 1.000 alunos. Tá? E eles são atendidos do 6º ao 9º ano. Então, um agradecimento também muito especial àqueles professores, né, que resolveram enfrentar, ou seja, trabalhar nessas salas, né, porque num primeiro momento, desde o primeiro momento que nós vínhamos conversando com a empresa que ganhou esse certame, que os profissionais que estivessem nessas salas, eles tinham que se identificar com esse trabalho. Então, eu dou aqui os meus parabéns a todos os professores que estão à frente das salas nas escolas, porque o trabalho está maravilhoso, né, bem além, né, daquilo que a gente imaginava. E a robótica não é só uma inclusão de mais um trabalho dentro da escola, é uma inclusão social também. Isso é o mais importante, né? Quando tu consegue incluir a parte social também, de trazer crianças lá da periferia das nossas escolas, porque as escolas que nós estamos atendendo, a maioria é da periferia da cidade, e nós estamos atendendo esses alunos, até para que eles tenham um futuro também promissor, né, de carreira, que eu tenho certeza que a robótica também está desenvolvendo esse lado. Então, eu agradeço a todos os vereadores desta casa, né, por terem proporcionado, né, esse projeto para as escolas da rede municipal de ensino. Meu agradecimento a todos vocês. Eu vou passar a palavra para o professor Felipe, que é o coordenador desse trabalho junto à Secretaria Municipal de Educação.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente. Bom dia, vice. Quero agradecer o espaço na tribuna mais uma vez. Né, o ano passado já estive aqui apresentando o resultado das da avaliação diagnóstica, né, do município. E estive aqui na terça-feira também. Né, quero até dar os parabéns ao meu pai aqui, que fez 50 anos de rádio. Né, é um dos gigantes da rádio no município de Uruguaiana. Agradeço a bancada do PP também que solicitou esse espaço para falarmos hoje aqui, né? Então, estou acompanhado hoje pelos professores aqui, tá, que estão lá na linha de frente, e eles são um mecanismo que faz com que isso tudo funcione. Pela minha diretora pedagógica, Maria Cristina, tá, que nos dá todo o suporte aí na parte de formação continuada, tá? O Thiago Bortoluzzi e a Natália, que representam a RoboMind, que fazem também a formação dos professores, disponibilizam um material, né, que é trabalhado, que os robôs, né, no caso, que vão para as escolas. Bom, a robótica chegou ao município, né, pela lei 5.363 de 2022. Tá, e inclui a robótica educacional no currículo das escolas. Tá, então, essa lei trouxe alguns objetivos. Do lado ali dos objetivos, eu coloquei algumas palavras-chave, que essas palavras-chave elas aparecem na nossa documentação, né, na BNCC, aparecem nos PPPs das escolas, aparecem também no referencial curricular gaúcho e no nosso documento orientador, né, um documento que foi construído pelo município, pelos professores, tá, com base, logicamente, na nossa base e no nosso referencial. Bom, ali nós temos, né, desenvolver nos alunos uma maior proatividade, de modo que eles possam ser responsáveis pelo próprio aprendizado. Isso é autonomia, né? Então, criar autonomia nos alunos. Tornar mais fácil o aprendizado de matérias da área de exatas, como a matemática e a física. E aqui eu tomo a liberdade de colocar outras áreas do conhecimento, né? Então, não só nas exatas, né, na matemática e na física. Na parte de linguagem também, então, na robótica, a gente tem sequências de construções. Para uma pessoa escrever, o que tem que ter? Tem que ter uma sequência lógica. Então, até nas linguagens, a robótica auxilia. Tá? Na geografia, nas ciências, tá? Na história também, então, os livros que os alunos recebem têm todo um contexto. Então, eles sempre levam parte de um contexto e depois a construção dos robôs. Incentivar a capacidade de inovação por meio de atividades extracurriculares. Fazer com que as aulas se tornem mais dinâmicas, interessantes e divertidas. E aí eu coloco uma reflexão aqui, inclusive para os professores de outras áreas, né? Então, hoje a gente tem assim, ó, a participação dos alunos de uma forma muito assim, ó, satisfatória, porque eles veem um significado naquilo ali. Então, os professores hoje em dia, né, os professores, a gente percebe, às vezes muito tradicionais, o aluno não identifica um significado naquela aprendizagem. Fomentar o estudo, a pesquisa e a práticas voltadas às atividades referentes à tecnologia e robótica educacional. Realizar a interação entre os alunos que possuem perfis distintos, de modo que eles possam cooperar em um mesmo grupo. Então, eles trabalham sempre em grupos. Desenvolver no aluno a capacidade de solucionar problemas usando ferramentas diferentes. E ajudar na preparação dos alunos para o mercado de trabalho, principalmente dentro da área de tecnologia. Então, a gente vê hoje em dia, se a gente for fazer uma pesquisa bem, bem simples no Google, assim, a pesquisa quais são as profissões do futuro. Todas elas estão ligadas à tecnologia. Tá? Não desfazendo das outras, né, que são necessárias, mas as do futuro, todas são ligadas à tecnologia. Né? Hoje em dia, a gente, para pedir um carro de transporte, aí, desses de Uber, precisa de um aplicativo. Então, alguém teve que desenvolver um aplicativo, né, para a gente chamar um Uber ou para pedir uma comida pelo iFood. Bom, passando aqui, né, a base é o que nos dá, né, a referência. Então, ali, ó, todos aqueles itens que eu coloquei antes, ó, estão ali, ó, conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, senso estético, repertório cultural, comunicação, cultura digital, autogestão, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e autonomia. A robótica entrou nos PPPs das escolas, né? Os PPPs são a alma da escola. Tá? É ela que determina lá o que tem que acontecer na escola. E o PPP é construído pela comunidade escolar. Então, eles são construídos, né, pelos professores, pelos alunos, pelos pais, tá? Pela direção, pela supervisão. E aí a robótica entra como um tema transversal, e aí eu utilizo aqui o nosso documento orientador, que fala, né, na questão da transversalidade. Ó. O currículo, em consonância com os temas contemporâneos, deve reconhecer as novas tecnologias como forma de interação social, deixar claro quais são os conhecimentos necessários para capacitar o aluno e torná-lo um agente de transformação social, ativo e politizado, provedor de novos conhecimentos e novas formas, né, de atuar na sociedade. Destacando práticas de atuação nos cuidados com o meio ambiente, sustentabilidade, valorização do Rio Uruguai, matas ciliares, pesca, entre outros. Então, não só existe uma construção dos robôs, como também existem projetos, né, paralelos ali, junto com os robôs, para trabalhar essa questão sustentável, né, do meio ambiente. Então, na parte de ciências, muita coisa que a gente consegue trabalhar. As escolas que foram implantadas, tá? Então a robótica educacional foi implantada nesse primeiro ano em 5 escolas, tá? Nas turmas de anos finais. Cada escola organizou as aulas observando o contexto, né? Então a gente sempre observa lá como é que são os nossos alunos para conseguir criar uma estratégia. Cada escola, essa parte eu já comentei, né? Utilizaram o turno regular, né? Então encaixaram os períodos ali, e outras no contraturno. Aqui nós temos a primeira escola, né, o Moacir Ramos Martins. Então, nessa escola a gente atende 478 alunos, é uma das maiores. José Francisco, Dom Bosco, ali com 240. Rui Barbosa, 349. E no Marília, 480. Então, são escolas que atendem, né, alunos de baixa renda, né? Então, isso, como a secretária comentou, é não só inclusão social, eu digo, né, como inclusão digital. E aí eu tenho uma coisa importante aqui para falar também, que a robótica ela também está na EJA. Então, temos duas escolas, né, municipais que desenvolvem a modalidade de educação de jovens e adultos. Então, no Moacir Ramos Martins, nós temos umas turmas de EJA que estão sendo atendidas, né, e o Rui Barbosa também. E o município, ele é pioneiro na inclusão da robótica na EJA. Tá? E isso é importante colocar, porque todos os alunos, né, estão inclusos. E progressivamente, né, outras turmas, depois os anos iniciais, até como determina a lei, os anos iniciais também vão ser contemplados pela robótica. Aqui nós temos umas fotos, né, do Moacir Ramos. Aquele senhor ali tem, acho que 64 anos, né? E até a professora Sheila que comentou que ele é um dos primeiros a terminar a montagem do robô. Então, né, isso que é importante, né? As pessoas terem acesso à tecnologia até depois de certa idade. Ali a gente vê um aluno com síndrome de Down, lá no Rua Barbosa. E nós estamos, né, com um percentual de 27%, tá, de alunos atendidos na EJA. Então, na rede temos hoje em torno de 7.066 alunos. Desse total, são atendidos 1.955. Então, é mais do que um quarto ali, do total de alunos que já estão sendo atendidos pela robótica. Os professores, né, eles são professores da rede, tá? Então foram indicados pelas escolas, foi uma escolha deles. Receberam a formação inicial. Tá? Inclusive, na segunda-feira a gente teve a formação de novo com o pessoal da RoboMind. E também tem a formação continuada. Então, uma vez por mês, a gente se encontra lá para tirar as dúvidas, para conversar sobre as turmas também. Então, sempre fazendo as reflexões importantes, né, para desenvolver a aprendizagem. A metodologia, ela parte, né, da contextualização, como eu comentei antes. Então, é um momento em que é apresentado aos alunos, aqui está estudantes, mas uma temática relevante ao seu dia a dia. Ciência e tecnologia são discutidas a partir de situações reais, oportunizando o pensamento sobre o contexto e, principalmente, como e por que foi desenvolvido. Então, eles têm toda uma, né, se forem ver o livro aqui depois, até eu posso passar para vocês verem, ela parte de um contexto e depois vem todo o desenvolvimento ali do robô. A partir da contextualização, o aluno vai construir, então, ó, eles constroem os protótipos robóticos para simular tecnologias desenvolvidas pela humanidade, ou recursos que inspiram a criação de novas tecnologias. É sabendo onde se está que podemos definir aonde queremos chegar. Experienciar, ó. É nesse momento que os estudantes irão testar as possibilidades de programação para que os robôs criem vida. Construir a lógica de cada ação que o robô irá executar e analisar a função de cada recurso. Então, o aluno também aqui, ele aprende a programar. E aí, e como eu digo, né, as profissões do futuro, né, as principais são, eu acho assim, na minha opinião, são a parte de programação de inteligência artificial, né? Depois, eles fazem a parte da evolução, né? Então, depois que eles fazem as experiências lá, eles têm a possibilidade também de criar. Então, né, como na base fala, instigar a criatividade também. Eles criam os robôs e desenvolvem, né, programam eles da forma que eles quiserem. Então, as habilidades, né, então, que são desenvolvidas, a disciplina, criatividade, iniciativa, cooperação, comunicação. O objetivo principal, né, da robótica, né, então, é uma coisa que é importante colocar, a robótica não pode ficar isolada, ela tem que estar sempre conectada com a aprendizagem do aluno. Então, nós temos índices, né, baixos de infrequência nas salas, né, então os alunos gostam muito das aulas de robótica, os alunos demonstram muito interesse pelo fato de serem aulas dinâmicas e de construção concreta. Desenvolve habilidades que estão correlacionadas a todas as disciplinas, pois a robótica é um tema transversal, né, transpassa todas as disciplinas aí. Pelo fato de transpassar por todas as disciplinas, a aprendizagem se torna integral. Então, a gente, é isso que a gente pretende, né, uma educação integral dos nossos alunos. Ajuda nas relações interpessoais, pois são estimulados a interagir em grupos. Desenvolve a capacidade de se organizar. E aí, eu retomo aqui, né, a questão da inclusão social e digital. Então, quando que nós, né, nós que somos um pouco mais velhos aqui, tivemos acesso a esse tipo de tecnologia, né? Então, como nós seríamos, né, se nós tivéssemos acesso a esse tipo de tecnologia no nosso tempo? Então, acho que é isso aí. Obrigado a todos aí.
Eu gostaria de mais uns minutinhos, tá, para a nossa coordenadora do ensino fundamental também, né, colocar a importância da robótica, né, nesse trabalho que vem sendo desenvolvido com o ensino fundamental e com essa questão da interdisciplinar, né, que ultrapassa todos os conteúdos, não é a sala de robótica isolada. Então, eu gostaria que a professora Maria Cristina, que é a nossa coordenadora, fizesse uma fala nesse sentido. E também, eu esqueci na minha fala de dizer que estão aqui presentes conosco, né, o pessoal da RoboMind, o Tiago Bortoluzzi e a Natália, que são uruguaienses, viu? E, então, é importante a gente ressaltar que Uruguaiana também ultrapassou fronteiras na questão da tecnologia, e hoje eles estão, né, numa empresa que ganhou o certame aqui em Uruguaiana. Eu nem sabia que eles eram de Uruguaiana, a gente foi se conhecer depois e saber que eles eram uruguaienenses. Então, para vocês verem a importância, né, desse trabalho que vem sendo desenvolvido aí nas escolas.
Bom dia, e falando ali na Natália e no Tiago, a Natália foi aluna lá do Elisa, foi professora da Natália. Então, em tudo aqui, mais uma vez, a gente se alegra e reafirma a força da educação pública, a força da escola pública na formação da cidadania, na formação plena, nessa qualificação para o trabalho, né, nos objetivos que a gente persegue, que são esses três. As crianças, as pessoas formadas em todas as suas capacidades, as condições que elas precisam ter de exercer a cidadania e a ocupação dos espaços sociais através do trabalho. Então, novamente, parabéns, o nosso reconhecimento, o nosso enorme respeito a cada colega que está lá nas escolas, nas nossas escolas da rede pública municipal, desenvolvendo esse e tantos outros projetos de extrema relevância e qualidade, com uma atuação competentíssima dentro das escolas. Então, o nosso abraço em forma de reconhecimento e respeito a cada um de vocês, e ao Tiago e à Natália, que também, né, dão esse suporte tão importante. Eu acho que o que a gente pode aqui, mais uma vez, reafirmar nessa metodologia de formação integral e que perpassa todos os componentes nas escolas, o Felipe colocou também através da metodologia. Olhem o que diz ali, né, que o contexto vem dos temas que são apresentados aos alunos. Que temas são esses? São os problemas que surgem no dia a dia e que a gente diz que hoje, que competência nós precisamos ter como cidadãos? Nós precisamos identificar os problemas do dia a dia e nós precisamos ter capacidade de gerar solução para esses problemas. Solução criativa, solução sustentável, solução que envolva o bem comum e a melhoria de qualidade de vida para todos. E isso, uma das formas de trabalho é através do projeto de robótica. Olha o que diz aí, os alunos atentos aos problemas do dia a dia, discutindo esses problemas através da ciência e tecnologia. Quando que a gente conversou sobre isso na educação pública? Isso é bastante comum, cotidiano e rotineiro, nas escolas privadas. Na escola pública e no ensino superior público também. Mas nas escolas públicas de ensino fundamental, discutir problemas numa perspectiva de solução a partir de ciência e tecnologia, isso sempre foi feito, claro, mas de forma teórica e um tanto abstrata. A partir do momento em que eles trabalham com o projeto de robótica, eles conseguem relacionar a teoria à prática, a partir daquilo que se diz que é a essência da solução e do conhecimento, que é o investimento na ciência como possibilidade de solução, né, dos problemas do nosso dia a dia. E essa ciência aliada à tecnologia. Ali no outro slide que o Felipe trouxe, a construção, prototipagem. A gente fala tanto hoje, né, em analisar, construir hipóteses, buscar a solução, testar. Olha o que os nossos alunos estão fazendo na educação pública, no ensino fundamental desse município. Eles estão construindo protótipos, eles estão trabalhando com a prototipagem, que significa eu buscar a solução das coisas testando. E depois que eu aprendo a fazer isto com robótica, eu aprendo a fazer isso em qualquer outra situação. Eu aprendo a fazer isso nas situações em que eu estou inserido na língua portuguesa, na arte, na educação física, na geografia, na história. Para prototipar, eu preciso de conhecimento de todas as áreas. Eu preciso da comunicação, eu preciso do movimento. Eu preciso do raciocínio lógico, eu preciso da minha localização espaço-temporal. Então, aí vem a interdisciplinaridade e a importância também desse conhecimento científico tão profundo e consolidado lá na escola, para que ele possa utilizar através da robótica e utilizar a robótica também lá nesses outros componentes. E ali fala, né, que através dessa prototipagem, a simulação das tecnologias que são desenvolvidas pela humanidade como recursos que inspiram. Então, isso não é pouca coisa, pessoal. Isso é extremamente significativo. Esse é um marco de mudança na educação pública. Aí, no sentido de experienciar, a gente sempre diz que educação é vida. A gente não prepara para a vida na educação. A gente precisa viver. E é isso que a gente constrói nas escolas. A gente constrói vida, vida real. E a vida real, ela traz as situações que nos desafiam, que é o que a gente chama as problematizações, e nós precisamos, só tem sentido estar na escola se a gente souber, se a gente se qualificar para enfrentar a vida nessa identificação dos problemas, né, que nos afetam localmente, regionalmente, globalmente, e se a gente puder ter competência para buscar as soluções. Então, esse é o significado dessa experiência, nessa execução, nessa programação. Olha o que significa programar. Olha o que os nossos alunos da rede municipal terão condições de fazer. A gente usa, né, todos nós estamos aí com celulares, a gente está aqui com os computadores, e nós usamos os aplicativos. Os nossos alunos, com estas experiências no projeto de robótica, eles estão desenvolvendo capacidade de programação para, se quiserem, também poderem construir e criar aplicativos que possam solucionar quantas coisas da nossa vida. Quem é que diz que não? Quem é que imaginou que o prefeito Rony, aluno lá da escola do Hermeto, seria prefeito? Quantos dos nossos alunos estão hoje conosco e daqui a algum tempo estarão nos mostrando solução para os problemas do dia a dia através da tecnologia? Então, e aí, né, reforço o agradecimento que a nossa secretária fez, porque se as ideias movem o mundo, elas só movem quando a gente encontra as pessoas que acreditam nisso e dão as condições de que as ideias possam avançar. E, nesse sentido, né, esse grupo aqui, ao aprovar por unanimidade esse projeto, deu as condições para que os nossos alunos possam ter o direito, tanto quanto os outros, de avançar nas condições de inclusão social, de inclusão digital, nas condições de protagonismo numa sociedade que precisa, sim, de muitas soluções e que poderão ser eles a contribuírem com estas soluções. E ali fala que as experiências ampliam o nosso repertório e a nossa inteligência. Então, as experiências nos dão mais condições de ver, de conhecer e de fazer. E isso amplia a nossa capacidade criativa. E é isso que a gente vai ter nesses cidadãos que estão junto conosco. E a evolução, né, que o Felipe trouxe, que é o objetivo maior aí de toda a metodologia. São todas as habilidades estimuladas através desse projeto de robótica, mas que também perpassam por todos os componentes, porque ninguém é cidadão pleno só com robótica. Mas a robótica, sem a robótica, não será. Então, esses conhecimentos aplicados com esse significado real, onde passa a humanização também. Porque quando a gente trabalha com os problemas que nos afetam localmente e globalmente, nós também estamos trazendo a humanização. Como ser mais gente, buscando soluções que também ajudem outros a terem uma vida de mais qualidade, de mais dignidade e a também serem mais e melhor gentes. Então, ao trabalhar com robótica, não se trabalha só habilidades cognitivas, se trabalha o cidadão nessa plenitude, que é saber, e aí a gente fala muito, né, nos quatro eixos que amparam todas as nossas propostas de trabalho nas escolas. É o conhecer, é o fazer. E ao conhecer e fazer, a gente aprender a ser melhor e conviver melhor. Então, daí a importância de todo esse trabalho, né, dentro das escolas. E por isso a gente convidou todos os nossos colegas que atuam lá na linha de frente, né, como disse o Felipe, pela grandiosidade do projeto. Não pelo valor financeiro dele, mas por tudo aquilo que os nossos alunos estão desenvolvendo, né, em termos de habilidades, de competências e de inserção.
Eu quero convidar os colegas para passar aqui na frente. nós trouxemos uma representação dos alunos também. Esses são os nossos programadores, ó, do futuro.
Convido também aos colegas vereadores a nós fazer um registro com todos os alunos, os professores, os responsáveis por esse
belíssimo trabalho. O Thiago e a Natália também, passem aqui, por favor. O Max também, o secretário adjunto.
Estamos retomando a sessão com a palavra a secretária de Educação, Maria Helena.
Então, um momento de agradecimento, né, a essa casa, e também dizer que a robótica é uma política pública e educacional, né, uma política pública de educação do município de Uruguaiana. Né, e também eu gostaria aqui de deixar meu agradecimento ao gestor municipal, prefeito Rony Melo, que tem investido muito, né, e acredita na educação do município. E se hoje a robótica é um evento que acontece, que se é uma política pública de educação que está acontecendo e desenvolvendo nas nossas escolas, eu agradeço pessoalmente ao prefeito Rony Melo por ter acreditado que a educação do município, que as nossas crianças têm, sim, direito a esse material, a esse trabalho. Então, muito obrigada a todos, em especial ao nosso gestor municipal.
A palavra está à disposição dos vereadores. Em nome do Poder Legislativo, a gente agradece a participação de todos os integrantes da Secretaria de Educação e vale lembrar aqui um momento importante, secretária Maria Helena, e que existe sim esperança quando a gente vê alunos de escolas públicas do município, principalmente de Uruguaiana, recebendo essa atenção, e que eu acho que nem num passado muito distante não sonhavam com essa oportunização que está sendo desenvolvida através da gestão do prefeito Rony Melo, com apoio do Poder Legislativo, que sempre apoia todos os projetos e na serenidade do que seja executado, também a toda a parte do pessoal da Secretaria, os colaboradores, professores. E a gente vê a emoção aqui, secretária Maria Helena, de todos os professores, falar, professores felizes hoje, estando colocando esse trabalho como, acho que, um sonho deles também. Então, o Poder Legislativo agradece a participação de vocês, de todos, leva nossos parabéns, que são mais de 2 mil alunos hoje tendo essa oportunidade, que, na verdade, é um sonho se realizando, e tenho certeza que está formando, sim, novos cidadãos em Uruguaiana com esse projeto que está sendo desenvolvido. A gente agradece a todos e que tenhamos um bom dia. A palavra está com o vereador José Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário que nos acompanha nessa manhã, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, mais uma oportunidade que temos de fazer referência a servidores públicos que devem sempre ser reconhecidos pelas suas atividades, pelo seu desempenho, seu comprometimento com as atividades que devem estar relacionadas no seu cotidiano. E aqui nós vimos esse brilhante trabalho apresentado pela Educação Municipal, da qual já se torna uma referência, professora, e a todos vocês, sintam-se, obviamente, depois dessa explanação, reconhecidos por todos nós. Mas eu, mais uma vez, também faço referência à segurança pública, como sempre deve ser feito, aos agentes da Polícia Penal, em que a sua ação realizada no dia 5 de março é um dos exemplos das tantas ações que são desenvolvidas nas casas prisionais, muitas vezes ocultas, sem dada a visibilidade necessária para que se reconheça o trabalho realizado pelaqueles homens e mulheres que trabalham diariamente nessas casas, trabalhos sociais que são desenvolvidos, trabalhos relacionados a todos os aspectos, mas também na prevenção da criminalidade, da violência. E lá na penitenciária modulada, no dia 5, em mais uma das ações, e por isso fizemos essa referência e também elogiosa à atuação dos agentes da Polícia Penal, que naquele dia trabalhavam, interceptaram a remessa, mais uma vez, de não menos que 9 aparelhos celulares que estariam ingressando na casa prisional. E esses equipamentos certamente trazem uma contribuição negativa, porque é de lá que muitas vezes é articulado as ações criminosas que trazem aqui, talvez em algumas situações, a desgraça das pessoas. Nós já vimos aí, em vários exemplos que a imprensa divulga, de articulações criminosas feitas de dentro das casas prisionais por telefones. E também várias situações que pessoas, e muitas delas inclusive, perderam a vida ou foram feridas em razão da atuação do crime que está articulado de dentro das casas prisionais. E quando nós temos a atuação da segurança pública e que nos traz resultados positivos como esse, que inibe, que impede a atuação do crime, principalmente o crime organizado, nós temos que referenciá-las. E aqui já fizemos referência à atuação de policiais civis, policiais militares na repressão do crime. E por que não lembrar também, e aí Alex, que é o nosso diretor da penitenciária modulada de Uruguaiana, nós fazermos referência à atuação da Polícia Penal. E esta atuação é o exemplo apenas de um largo trabalho de várias ações que são desenvolvidas lá, como disse, tanto na área social, na área preventiva, na área educativa, na área de reinserção, na busca da reinserção dessas pessoas na sociedade, mas também na área repressiva, como foi esse momento, impedindo que 9 aparelhos celulares pudessem estar ingressando na casa prisional por remessa e que pudessem ser utilizados da forma que não é a forma que nós queremos que as pessoas tenham essa conduta que vai estar e pode ser, inclusive, lesiva a todos nós. Então, o nosso reconhecimento, senhoras e senhores vereadores, ao trabalho realizado pela Polícia Penal aqui em Uruguaiana, através dos seus agentes, e por isso propomos que essas pessoas que trabalham dioturnamente contribuindo na nossa segurança pudessem ser também distintos e homenageados aqui no Poder Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. A gente vai fazer a leitura dos três, depois passamos para registros, Marcelo de entrega, e aí eu uso a palavra deles também, pode ser? Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, quem nos acompanha no plenário, a secretária Maria Helena, secretária adjunto Balaca, os professores, que bela explanação. Nós que acreditamos que a educação é a única forma de libertação social, de aproximação das diferentes classes sociais e da busca por um mundo mais desenvolvido, mais igual, ficamos muito satisfeitos quando enxergamos um projeto que há pouco foi implantado, dando certo. Então fica o reconhecimento a vocês, fica o reconhecimento a todas as professoras, professores que participam de atividade tão revolucionária. É um marco educacional, é um marco civilizatório para a nossa comunidade uruguaianense, a implantação da robótica como área de conhecimento para as nossas crianças. Então fica aqui o registro. Também cumprimento, como cumprimentei o secretário Balaca, ex-vereador, ex-colega dessa casa, querido amigo, particular amigo, secretário Parraga, que se encontra, também ex-vereadora Manuela Couto, no plenário, todas as pessoas que estão aqui, que irão receber certificado também, o nosso comandante Alex, todo mundo, uma grande satisfação. Quando a gente vai falar de um... É mais fácil falar de uma pessoa um pouquinho mais distante do que de um amigo. E hoje eu terei a oportunidade de entregar uma moção de congratulações a um querido amigo, amigo do meu avô, do meu pai, da minha família, que é o renomado professor, o João, está aqui também, o João, nosso presidente do CDL, um abraço. Entregar uma moção de congratulações a um querido amigo, amigo do meu avô, do meu pai, da minha família, que é o professor Carlos Fontes, artista plástico reconhecido, historiador militar reconhecido, um cidadão uruguaianense, nascido e criado em Uruguaiana, com uma envergadura internacional. O professor Carlos Fontes lançou alguns dias atrás um livro que tem o título Primavera Sangrenta, que não se passa durante a primavera, mas depois o professor vai explicar a referida nomenclatura. O professor Fontes é nascido em Uruguaiana, historiador militar, artista plástico, foi correspondente de dezenas de jornais, inclusive tendo realizado reportagens que foram comunicadas na ONU, possui matérias publicadas nas revistas do Exército e da Marinha, bem como foi delegado da Academia de História Militar Terrestre do Brasil. Entre tantas outras atividades, participou de documentários televisivos no Brasil e na Argentina, além de já ter sido condecorado com várias comendas, com várias honrarias, e nos apresenta essa magnífica obra, a sua 24ª obra, se eu não me engano, depois o senhor me corrija, 24ª obra, que fala sobre o papel dos uruguaienses na Segunda Guerra Mundial. Foram mais de 20 uruguaienses que saíram aqui do nosso recanto para lutar contra o nazismo, lutar contra o fascismo e contra a opressão no mundo, representando o Brasil, e dois destes perderam a vida. O principal, o mais afamado, que é nome de colégio, nome de rua, nome de bairro, nome de clube, que é o Cabo Luiz Quevedo, que o professor vai explicar melhor, que é um herói de guerra, é um herói nacional, e é uruguaienense, residia aqui, na 15 de novembro, 3 quadras de onde nós estamos. Então, eu me sinto muito feliz, muito agraciado. Eu li o livro em 2 dias, é bem coisa de nerds mesmo, né? Mas, e depois nós tivemos uma excelente conversa com o professor Carlos Fontes, que nos apresenta uma obra magnífica sobre homens magníficos em uma situação histórica, e que estavam e os seus descendentes estão no meio de nós. E nós precisamos louvar os nossos heróis. Tem uma frase que está no livro do professor Fontes, que é o resumo disso. Conspira contra a sua própria grandeza o povo que não cultiva seus feitos heróicos. Nós temos que cultivar os nossos feitos heróicos. E o professor Fontes nos apresenta essa magnífica obra que eu paguei, espero que os colegas que estão ali, eu estou vendo que o professor Fontes vai dar para vocês, espero que vocês paguem de vocês também, que eu paguei a minha. Ah, então fica aqui o registro, e eu fico muito honrado em poder entregar esse certificado, essa pequena honraria, esse pequeno mimo a tão importante artista uruguaianense, tão reconhecido artista uruguaianense, que tem uma obra magnífica, que nos presenteia com essa obra magnífica. Muito obrigado.
Belíssima indicação, vereador Marcelo. Em nome do Poder Legislativo também, saudamos a todos os presentes. Uma sessão muito especial hoje está acontecendo, com várias representatividades. Também saúdo aqui a presença do nosso presidente do CDL, João Batista Saldanha, a sua esposa, Amani Abu Ghazali. Presidente João Batista, que estivemos alguns dias em algumas agendas fora do nosso município, e tenho a certeza que é bom ter uma representatividade, presidente, quando a gente vê a nossa cidade sendo destacada a nível do Estado. Agradecemos a sua presença. Com a palavra, a vereadora Zuma Sinello.
Senhor presidente, só a vereadora Zuma. Vereador Marcelo. Esse é o problema de quando a gente cumprimenta todo mundo. Eu não saudei o presidente João Batista, não saudei a nova subprefeita de São Marcos e também não saudei a professora Maria Medianeira. Uma grata satisfação.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Com a palavra, a vereadora Zuma Sinello.
Muito obrigada. Muito bom dia mais uma vez, senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadora Márcia. Nesta manhã, né, com uma manhã especial, onde nós tivemos aqui essa linda explanação, né, da professora Maria Helena, nossa secretária de Educação, um projeto muito importante, professora Maria Helena, nossos agradecimentos, e esta casa está sempre à disposição, tá? Porque essa tribuna foi realizada aqui pela nossa mesa diretora, né? Nesta manhã festiva, nós dedicamos esse diploma, quero cumprimentar o presidente João Batista do CDL, a nossa querida amiga particular, a Mani, né, que é ela que é a proprietária da loja Tredmix, que completou 8 anos em Uruguaiana, né, fazendo a diferença ali, trazendo sempre, né, a alegria, o despojo a todas as mulheres que ali adentram aquele comércio. E quero dedicar à Mani algumas palavras pela moção que propus em razão do aniversário dos 8 anos de Tredmix em Uruguaiana. Com imensa alegria, parabenizo a loja Tredmix, sempre fazendo a diferença e a inovação no conceito de moda. O mercado de moda sempre foi desafiador, onde a criatividade e a qualidade dos produtos precisam ser sempre os melhores. Por isso, destacamos o quanto essa empresa tem o destaque merecido por prezar por um serviço de excelência em confecção, proporcionando à comunidade o que há de melhor nas tendências. Parabéns, Amani, parabéns, Trendmix, e a todo o corpo docente ali, as funcionárias, os colaboradores que estão ali, sempre com alegria atendendo. Eu que passei a ser cliente da Trendmix, né? E os preços são maravilhosos também. Atenção, mulheres, vereadora Márcia. Então, nossa dedicação desse diploma, dessa honraria, a tia Mânia, nossa empresária, né, em Uruguaiana, trazendo o progresso, trazendo aquecimento das vendas para o nosso município, as portas de emprego também, né, fazendo aquela geração de renda para o nosso município. Me sinto honrada em estar fazendo essa simples homenagem à loja Trendmix pelos seus 8 anos de existência em nosso município. Muito obrigada. Senhor presidente, também trazemos aqui em destaque, né, a mais nova subprefeita, ela que há muitos anos, né, a Elza, ela que há muitos anos sempre trabalhou, sempre se dedicou àquele subdistrito ali de São Marcos, né? E agora ela assumiu a subprefeitura de São Marcos. Então, nós, bancada republicanos, os republicanos, somos todos representados por essa homenagem, esse simples diploma, mas é de inteira, né, de inteiro o agradecimento, Elza, pelo teu trabalho que tu tem realizado ali no subdistrito de São Marcos. Então, com imensa alegria, parabenizamos a senhora Elza Samúrio Faustino pela nomeação ao cargo de subprefeita no 5º distrito de São Marcos. Somos conhecedores de todo o teu trabalho social no interior do município, sempre priorizando as famílias mais carentes, prestando os diversos atendimentos necessários, além das ações voltadas para os diversos públicos infantil, adulto e idoso, né? Nesse final de semana passado, ali estivemos num importante evento, né, realizado para o Dia das Mães. Eu acredito que tinha mais de 100 mães ali, todas sendo homenageadas com presentes, homenagem. Foi uma confraternização belíssima. Então, essa é parte desse trabalho social que a Elza Samúrio tem desenvolvido. E não é um desafio, né, Elza? Tu já vem sendo desafiada há tantos anos ali e trabalhando em prol das famílias do subdistrito de São Marcos. Então, essa é a nossa simples homenagem a você, Elza, nossa subprefeita de São Marcos.
Obrigado, vereadora Zuma. Eu interrompo a sessão e convido os nossos homenageados a receberem o certificado e fazer os registros fotográficos. Retomamos a sessão. Eu convido o senhor Carlos Fontes a fazer uso da palavra na tribuna da Câmara dos Vereadores. Destacamos também a presença do ex-vereador desta casa, vereador Mauro Brum.
A mesa diretora, nossos vereadores que fazem história e eu escrevo. Aos presentes todos, é uma honra ter sido ganha essa monção, que faz parte da nossa própria história. Tenho me dedicado muito à história, principalmente da nossa cidade. Estou tendo muito êxito na nossa política e ainda pretendo alguns projetos que faltam em nossa cidade. Tive a honra também de acertar o local da rendição dos paraguaios em Uruguaiana. Era um fato que há anos muitos historiadores do passado tentaram e tem-se ainda do obelisco tenha sido o local da rendição. Nunca foi. Basta lermos aquela placa que diz ali, colocado no aniversário do primeiro centenário da rendição, 1965. O local consegui graças a um amigo que entrou com o projeto e hoje se encontra ali na praça. Embora humilde, há um pequeno marco do local exato da rendição paraguaia. Na praça fica em frente o Cacau Show. Quanto à minha obra de hoje, que me sinto muito honrado por publicá-la e agradecer os apoios que obtive, principalmente dessa Casa Legislativa, que tem dado apoio a muito à nossa história. Torno a repetir, vocês fazem a história e nós, historiadores, escrevemos. Esse trabalho há anos que eu queria publicar, principalmente por dois fatos. Uruguaiana é a única cidade que eu conheço que não existe na sua praça central um marco, uma pequena pedra com homenagem àqueles veteranos que foram para a Segunda Guerra Mundial. E dois que pereceram em ação. Eu digo dois, porque o cabo Luiz Quevedo tem a sua homenagem. O Rua, um bairro, clube. Mas também não tem aquele marco na nossa cidade. E eu fui encontrar, quando estive fazendo a segunda edição do histórico do 8º RCMEC, um soldado, João Alves, filho de Uruguaiana, que também faleceu em combate. Precisamos de uma rua com o nome dele. E eu luto muito com o marco desses veteranos que foram na guerra. Hoje não existe mais nenhum. Eu fiz uma entrevista com o último deles, Cabo Lote, que já faleceu, que consta no livro. Então, a história está reclamando de todos nós aqui, que não devemos esquecê-los. Uma guerra não é fácil. Então, senhoras e senhores, eu fico muito grato por essa monção e atenção que tiveram para esse nosso trabalho. O meu amigo Lemos, que sempre me apoiou, e os demais aqui também que me apoiam. Senhor presidente da Câmara, meus cumprimentos, e a plateia que me ouvir também. Bom dia.
A palavra está à disposição, senhor João Batista e a senhora Amani Abu Ghazali, sua esposa.
Queria agradecer a todos os senhores e senhoras que estão aqui presentes, Zuma, Juca, todos os vereadores, Júlio. Sem dúvida nenhuma, eu e a Amani, nossa família, nós nos sentimos extremamente honrados de estar aqui. Nossa história é de 39 anos CS Confecções, que veio um braço depois numa área de comércio de confecções femininas. E eu só gostaria, sem dúvida nenhuma, agradecer a Deus. E li apenas um versículo que está lá em Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que os nossos corações alcancem sabedoria. Nesses dias que nós completamos todas essas décadas aqui em Uruguaiana, Amani, nós criamos 4 filhos, 3 filhos, 1 filha, todos eles com pós e mestrado fora do Brasil. 2 deles, um mora na Holanda, outro nos Estados Unidos, o terceiro está indo morar também na Europa, e a minha filha morando no Rio de Janeiro. Todos os colégios sempre estudaram em colégios estaduais. Eu não tinha condições na época de pagar um colégio particular, então eu transferi meus filhos, e o Issam acabou depois formando na PUC com o nosso nobre amigo ali, Marcelo Lemos. Mas quero agradecer muito também à prefeitura, né, tudo que tem sido feito na nossa cidade. Tivemos agora bem poucos dias viajando, uma tour. No entanto, eu quero agradecer muito a todos. Né, a Mani, que tem trabalhado direto dentro da loja, enquanto que eu estou na CDL, tem sido um momento muito desafiador para nós. No entanto, Deus diz que nós temos que aprender a contar os nossos dias. para que a gente alcance um coração sábio e entenda que nós estamos aqui literalmente de passagem. O nosso tempo, ele é, às vezes, ele pode ser longo, mas como pode ser muito curto. No entanto, nós temos que agradecer sempre aquelas pessoas que estão do nosso lado, e vocês fazem parte também da nossa família. Então, meu muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos vocês.
Só quero agradecer. Muito obrigado e um bom dia a todos.
A palavra está à disposição, Elza, subprefeita de João Arregui. São Marcos, desculpa.
Ah, meu muito bom dia a todos os vereadores aqui presentes, ao presidente da Câmara de Vereadores. Deus abençoe esses homens e mulheres constituídas por Deus aqui neste lugar. Aos presentes, Deus abençoe a todos. E eu estou aqui neste momento muito grata e honrada por essa moção, que foi tudo que eu pedi a Deus, e eu tenho certeza que Deus, ele ouve a oração dos seus filhos. E eu agradeço a bancada publicana, agradeço a vereadora Zuma, muito obrigado por tudo, pelos vereadores abençoados que têm entrado também, têm visto a nossa comunidade de São Marcos, que vocês olhem com carinho para a nossa comunidade, porque precisa muito do auxílio e do apoio de todos os vereadores. Agradecendo ao prefeito Rony Mello, também agradecendo à coordenadora do interior, Suzana Alves, que está trabalhando com a, também a Daniela, subprefeita da Barragem, unidamente, irmanada ao crescimento do nosso interior. O meu lema é São Marcos em ação e Jesus na direção. Tá? São Marcos em ação e Jesus na direção. Porque se nós colocar Jesus em primeiro lugar, nós vamos longe, vencemos todas as barreiras que se levantam. Tá bom? Eu agradeço o meu muito obrigado de todo o meu coração. E eu gostaria, se possivelmente, eu gostaria de cantar um louvor aqui para vocês, porque eu senti, independente de religião, mas é um louvor muito abençoado, que diz assim: eu te amo no amor do Senhor. Eu te amo no amor do Senhor. Posso ver em ti a glória do meu Deus. Eu te amo no amor do Senhor. Jesus virá, virá para nos levar. Jesus virá, virá para nos levar. Cheio de poder é o nome de Jesus. Jesus virá, virá para nos levar. Então, é o amor. O maior mandamento é o amor. Muito obrigado de todo o meu coração.
Obrigado a todos pela participação. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia, requerimento 347, protocolo 876 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre a regulamentação da lei número 4.357 de 2014, que denomina de Recanto da Paz o logradouro que menciona. Requerimento 348, protocolo 878 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpadas na rua Dr. Homero Tarragô, em frente ao número 494, no bairro Ipiranga. Requerimento 349, protocolo 879 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações e a cópia integral do processo licitatório número 9.344/2023. Monitoramento e vigilância, 33 prédios da Secretaria de Educação. Requerimento número 350, protocolo 883 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita o executivo luminária completa na rua Pedro dos Santos Teixeira, rua T, Chácara das Rosas, em frente ao número 200, e reposição de lâmpada nos demais postes da rua. Requerimento 351 e 352, protocolo 890-891 de 2023. Vereador Egide Carvalho solicita ao executivo remoção de lixo nas ruas Júlio de Castilhos, Canabarro e José Garibaldi. Requerimento 353, protocolo 892 de 2023. Vereador Egídio Carvalho solicita ao executivo colocação de lâmpadas e acessórios em diversas ruas da cidade.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal.
Bom dia, senhor presidente. Eu gostaria de fazer um requerimento verbal.
Com a palavra, vereadora Márcia, para requerimento verbal.
Com fundamento no artigo 146 do regimento interno desta casa, venho requerer que, após aprovado pelo douto plenário, a inclusão na pauta da sessão do dia 23 de maio, a participação do Dr. Luciano Caetano Brits, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção uruguaiana, para discorrer sobre o tema abuso moral e abuso sexual no ambiente do trabalho, considerando a participação também de psicóloga que vai discorrer sobre o mesmo tema, senhor presidente.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. Os requerimentos estão aprovados. Solicita a secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação número 80, protocolo 880 de 2023. Vereador Marcelo Lemos indica ao executivo a contratação de médico para atender na unidade de saúde UBS 11 em João Arregue, localizado no interior do município de Uruguaiana. Indicação 81, protocolo 884 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao executivo nivelamento e encascalhamento ao final da rua Albertino Pires. Indicação 82, protocolo 885 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao executivo limpeza do valetão localizado na rua Aguinaldo Tarragô, em frente ao número 732, com a colocação de placas de proibido jogar lixo. Indicação número 83, protocolo 893 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao executivo revitalização na rua Eustáquio Mazabal, com alinhamento e nivelamento e posterior implantação de nova camada de asfalto e a criação de passeio público.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 197, protocolo 877 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à senhora Matilde Bolson Campo Nogara. Moção 198, protocolo 881 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor aos policiais militares do 6º Batalhão de Choque pela exitosa operação de segurança no interior do município, que culminou na prisão de indivíduos, armas e munições. Moção 199, protocolo 882 de 2023. Vereador Clemente, congratulações e louvor a Sociedade Espiritualista de Umbanda de Uruguaiana, Aruanda, pela passagem dos seus 58 anos de entidade. Moção 200, protocolo 888 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família da senhora Sandra Janete Lopes Alves. Moção 201, protocolo 896 de 2023. Vereadora Zumancinello, votos de pesar à família do senhor José Altamir Rossi Neri, o conhecido senhor Zezinho, nossos pêsames a toda a família.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. As moções estão aprovadas.
Senhor presidente,
com a palavra o vereador Carlos Delgado, líder do governo.
Solicito uma interrupção na nossa reunião para que possamos incluir os PL 51, 64, 71, todos orçamentários.
A reunião está...
E posteriormente incluí-los na ordem do dia.
Interrompa a sessão por 5 minutos e retomamos a ordem do dia. Retomamos a ordem do dia.
Senhor presidente...
Com a palavra o líder do governo, Carlos Delgado.
Obrigado. Finalizados os pareceres, eu gostaria da inclusão para votação dos PL 51, 64, 71... São peças orçamentárias.
Coloque em votação o pedido de inclusão na pauta. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. A inclusão na pauta está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pareceres ao PL 51, incluído nesta reunião.
Muito bem, senhor presidente. Vamos ao relatório do projeto de lei ordinária 51/2023. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária de número 51/2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa sobre o número 613/2023, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar do orçamento vigente no valor de R$ 1.111.952,39. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. E ressalta-se também que, acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Analisando o presente, verificamos que a abertura de crédito especial visa alocar recursos em rubricas da Procuradoria-Geral do Município na funcional gestão da PROGEM na categoria econômica de indenizações e restituições do Fundo Municipal de Saúde, na funcional manutenção das ações do Conselho Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, na funcional transporte escolar rural. Ainda conforme o Executivo Municipal servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o projeto a redução de valores de recursos de livre e dos ASPS, que seriam Ações e Serviços Públicos de Saúde, situação evidenciada no extrato da reserva de saldo com planilha de memória e de cálculo para provável excesso na arrecadação e ata número 73 do Conselho Municipal de Saúde. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamento, o parecer técnico é favorável à sua aprovação. Sala das Comissões, 18 de maio de 2023, vereador Carlos Delgado, relator.
A Câmara de Vereadores de Uruguaiana destaca a presença do nosso deputado estadual Frederico Antunes, líder do governo do Estado do Rio Grande do Sul, e convida o deputado a fazer parte da mesa diretora. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 51 está aprovado. Solicito à secretária a leitura do parecer ao PL 64.
Quero cumprimentar inicialmente o deputado Frederico Antunes, que se encontra aqui conosco. Seja muito bem-vindo. e parabéns pelo trabalho, os relevantes trabalhos que tem realizado pelo município de Uruguaiana. Nossos agradecimentos. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 800 mil, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei visa alocar recursos em rúbrica do Fundo Municipal de Saúde na funcional melhoria do acesso e qualidade da atenção básica e investimento em infraestrutura da categoria econômica despesas de exercícios anteriores 4127, fontes de recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamentos da fonte de recursos 0040, ASPS, valor para pagamento de despesas em exercícios anteriores, como as cirurgias eletivas, cardiologia, clínica renal, higienização e limpeza da UBS. Ademais, servirão de recursos para atendimentos das despesas que tratam por este projeto a redução de valores de recursos das ações Serviços Públicos de Saúde, ASPS, conforme reservas de saldos, resolução 002/2023, do Conselho Municipal de Saúde em anexo, ante o exposto após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 18 de maio de 2023, vereador relator Adenildo de Jesus Padovan e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
O projeto 64 está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 64 está aprovado. Solicito ao secretário a leitura do parecer ao PL 71.
Quero também fazer o registro da presença do senhor Hernani, assessor do nosso querido deputado Frederico Antunes. Um amigo de longa data, amigo da nossa família. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo à abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 9.429.800,11, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei visa alocar recursos nas seguintes rúbricas: A. Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional Plano Municipal de Pavimentação, na categoria econômica de material de consumo, 5.336, e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 5.337, fontes de recurso, 1.754, recursos de operação de crédito, detalhamento de fonte, 1.170, operação Finisa, por aporte à realização relativo ao ano de 2023 do programa de operação Finisa, a linha B, do Fundo Municipal de Habitação na Funcional, realizar cadastro prévio de famílias de baixa renda na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 4788, fonte de recurso 1.700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte 1150, Minha Casa Minha Vida, Dr. Olavo Rodrigues, valor para realização de serviço referente ao trabalho técnico social no lançamento, no loteamento Dr. Olavo Rodrigues, inciso 2 e 4. Outros sim servirão de recursos para atendimento de despesas de que trata esse projeto, a redução de valores, recursos de operação de crédito e de outras transferências de convênio ou instrumentos congêneres da União, analisamos o presente, verificamos que o mesmo se encontra instruído com cópia do contrato número 0610-113-88, o qual foi confeccionado entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, bem como ata 54/2023 do Conselho Municipal de Habitação e Saneamento. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Salas das comissões, em 18 de maio de 2023, vereador relator Carlos Alberto Delgado de Davi e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Com a palavra...
Obrigado, senhor presidente. Fico primeiro manifestar os cumprimentos ao deputado Frederico Antunes, deputado estadual por Uruguaiana. Uma grande satisfação estarmos recebendo no plenário da Casa Legislativa Municipal. Senhor presidente, mais uma vez eu externo preocupação no que tange às suplementações, aberturas de crédito e alterações orçamentárias. Nós tivemos ano passado aproximadamente 40% da lei orçamentária revisada ou alterada, e esse ano caminhamos para números ainda mais robustos, o que causa preocupação, me causa espécie, tendo em vista que o orçamento ele nada mais é do que um planejamento. Embora a gente saiba que nós estamos atravessando um momento crítico no que tange à gestão fiscal e econômica do município, mas ainda assim os valores estão sendo alterados semanalmente, valores significativos, e agora essa abertura de crédito corresponde a mais de 2% do orçamento em apenas uma alteração. Isso denota uma falta de planejamento, uma certa falta de planejamento, e também uma dificuldade na gestão orçamentária. O que, que eu me preocupo muito? Que daqui a pouco nós tenhamos um descontrole nas metas fiscais, um descontrole nas relações orçamentárias e econômicas do município. O artigo 167 da Constituição veda o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. E a legislação que já tem quase 60 anos, a legislação que prevê a legislação orçamentária, que é de 64, também nos explica alguns fatores relacionados às peças orçamentárias, que começa no PPA e termina na LDO. Fica aqui novamente, serei favorável, tendo em vista que a comissão já aprovou. O orçamento, compreendo eu mesmo que exista ingerência das casas legislativas, o orçamento é ato discricionário do Poder Executivo, mas novamente trago à baila o tema, tendo em vista a preocupação. Ano passado, mais de 40% do orçamento foi alterado. Esse ano nós caminhamos para números ainda mais robustos. Fica esse sentimento e agradeço a palavra.
Obrigado, vereador Marcelo Lemos. Também venho contribuir aqui que a parte desse projeto de lei 71 envolve a questão do FINISA, que é, os reembolsos acontecem conforme os cumprimentos de etapas por parte das obras desenvolvidas no Programa Municipal de Assaltamento. Então, o que está sendo solicitado a inclusão em torno de R$9 milhões era para a segunda etapa do FINISA, conforme a contrapartida exigida pela Caixa Federal após a prestação de contas já realizada pelo Executivo Municipal. O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação.
Só
os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Sua manifestação, o FINISA não é a totalidade, né? É uma parte.
É etapas.
É uma parte.
Perfeito. Permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 71 está aprovado. Em segunda votação. Discussão e votação. Registro que já foi feita a leitura dos pareceres ao PL 12.
Projeto de lei número 12, protocolo 71 de 2023. Vereador Clemente institui o ciclo de debates sobre o enfrentamento e combate à violência contra crianças, mulheres e idosos no município de Uruguaiana.
O projeto está em discussão.
As palavras, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador João Sei, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, saudar aqui a presença do nosso deputado estadual Frederico Antunes, que está nessa manhã conosco no plenário. Seja bem-vindo, deputado, e sempre receba nosso caloroso carinho e abraço. Quero lembrar hoje, senhoras e senhores, de que 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. A nossa lei proposta nessa casa, o ciclo de debate sobre enfrentamento e combate à violência contra crianças, mulheres e idosos aqui no município de Uruguaiana, na verdade trata-se da instituição de uma política pública municipal, social, educacional e também de segurança pública. Pois o nosso ciclo de debates, ele proporciona que setores da comunidade estejam envolvidos nesta questão da discussão da violência contra mulheres, violência contra idosos, violência contra crianças, e que possamos todos construir políticas, ações aqui dentro desta casa e remeter, através desse debate, aquilo que for construído, remeter às autoridades competentes, à própria administração pública municipal, que tome conhecimento das necessidades. E aqui quero fazer alguma ilustração em relação a dados sobre violência. Um terço das mulheres brasileiras já sofreu algum episódio de violência física ou sexual pelo menos uma vez na vida. 2.423 casos registrados de violência contra mulheres em 2022. São dados da Rede dos Observatórios de Segurança Pública em 2023. 495 casos de feminicídio. Um caso de feminicídio foi monitorado a cada 24 horas. Diz que 100, de janeiro de abril de 2023 a abril de 2023, registrou mais de 17 mil violações sexuais contra crianças e adolescentes. 84% da violência contra crianças no Brasil é cometida por familiares. E a violência contra idosos cresce 97%. No primeiro trimestre de 2023. Então, a nossa proposta de projeto de lei, que Vossas Excelências vão apreciar agora, e convido a acompanhar o voto de aprovação, vereador Cristiano, é de instituir no município de Uruguaiana uma política consolidada, política de Estado, que estaria instituída nesta lei e que nos proporcionará, como o ano passado foi feito aqui em agosto, no mês de agosto, o debate com os setores da comunidade neste tema de relevante importância, vereadora Márcia, para que nós possamos auxiliar
Isto é uma política pública que o município de Uruguaiana terá para o enfrentamento dessas questões de violência, seja ela contra idosos, crianças e adolescentes. Muitos discutem e falam em políticas públicas que deveremos instituir, mas poucos realmente conhecem e instituem elas para que seja construída através do diálogo, do debate, as construções necessárias. Então, solicito aos nobres pares que acompanhem a votação nesse momento. Muito obrigado, senhoras e senhores.
Com a palavra, a vereadora Zuma Cinello.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, deputado Frederico. Quero cumprimentar o vereador Clemente pela propositura do projeto, projeto muito importante. Precisamos muito de políticas públicas em segurança, as nossas crianças, idosos, mulheres. Eu que fui proponente já de 4 leis em referência à segurança das mulheres, políticas públicas, e também fomos protagonistas do CRAM, Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, em Uruguaiana, juntamente com o governo Rony Mello, Soraya Salomão, doutora Caroline Huber, né? São pessoas protagonistas deste importante projeto que tem sido ali uma porta de socorro às nossas mulheres vítimas de violência doméstica. Também temos o projeto, já está encaminhado, sobre a Casa de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica em Uruguaiana. Também é uma extrema importância. Já temos ali a anuência do prefeito Rony Mello em relação, ou se procura um prédio, vereadora Márcia, ou se constrói sobre um terreno, né, essa tão esperada Casa de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica. Muito obrigado, parabéns, vereador Clemente, pela propositura do seu projeto.
Coloque em votação o projeto 12. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 12 de 2023 está aprovado. Convites.
Convites. Número 18, protocolo 887 de 2021-23. Emei Vovó Chica, convida para o aniversário de 50 anos da escola, dia 25, às 9 horas da manhã. Convite número 19, protocolo 889 de 2023. Secretaria Municipal de Saúde, convida para a marcha antimanicomial. Uma palavrinha difícil. E para as atividades culturais, dia 18/5, às 13h30.
Solicita a secretária a leitura das matérias do expediente.
Convite.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
O Progressistas da Uruguaiana realizará a convenção para a escolha do novo diretório executivo municipal nesta quinta-feira, 18/5. Na oportunidade, estarão presentes o presidente do partido no Rio Grande do Sul, Celso Bernardi, deputado Frederico Antunes e lideranças regionais. Local, Câmara de Vereadores, a partir das 18h.
Correspondências expedidas a diversos.
Muito obrigado pelo convite e nos faremos presente representando o nosso presidente Efraim Saltes. Matérias do expediente. Correspondências expedidas a diversos. Expedidos ofícios número 488 a 502 de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 369 a 373 de 2023.
Passamos ao período das comunicações. Com a palavra o nosso deputado estadual Frederico Antunes, que visita a casa. Deputado, seja bem-vindo ao Poder Legislativo de Uruguaiana.
Muito bom dia a todos os colegas parlamentares. Quero saudar o presidente Juca, saudar a vereadora Zuma, Cristiano, meu querido amigo Egídio, saudar o Marcelo Lemos, Paulo Cleno Bing, vereador Clemente, vereadora Márcia, vereador Carlos Delgado, vereador Zácaro, saudar o público que acompanha essa sessão. Peço licença para destacar aqui a presença do nosso presidente progressista, o Regis Lima, meu chefe de gabinete lá, o Hernani Ruschel. Saudar o meu presidente da juventude, o Gabriel, e a todos vocês. Não sei se é coincidência, Juca, mas há 30 anos atrás, nós estamos em 2003, eu estreava a minha atividade política exatamente neste plenário. Há 30 anos atrás, 1993. A eleição foi em 1992 e tomamos posse em 1993, como é praxe, né? O ano seguinte da eleição. Então, há 30 anos atrás, logicamente, eu estou pintando o cabelo agora, de branco, óbvio, né? Estava aqui, um pouco mais enrugado, estava aqui começando minha atividade política. E antes de vir para cá, eu não tinha pensado nisso, não tinha me passado, né, a possibilidade de estar aqui para fazer a visita à minha casa de origem e ter a oportunidade de falar, né, e ao falar, poder citar isso para ficar registrado, não para casa, mas ficar registrado, inclusive, para mim, porque essas lembranças, elas ajudam a nós termos o reconhecimento de agradecimento às pessoas, aos cidadãos, né, que nos proporcionaram estar, desde aquele tempo até hoje, podendo representá-los. Né. Então, um agradecimento a todos que foi o mais votado na época. Então, a todos aqueles que, durante 30 anos, têm me proporcionado esta oportunidade, né, de ser parlamentar e de estar representando a nossa cidade, a nossa região da fronteira oeste. Né. Então, são várias cruzadas, várias fases, né, deste período de 3 décadas, que todas elas foram marcantes para mim, tanto nos momentos em que pude ter a satisfação e a felicidade de, conjuntamente com outros, e sempre foi isto, sempre os alcances que nós tivemos a situações melhores para a Uruguaiana ou para a região, nunca consegui sozinho, sempre foi com, né, a possibilidade de ter mais pessoas, né, me ajudando a entender, a transmitir, a reivindicar e chegar ao ponto da conquista. E também não deixar de lembrar as falhas, aquilo que não soube fazer, aquilo que, porventura, né, não fiz da melhor forma, porque essas, certamente, elas nos ajudam, né, a melhorar, nos ajudam a ter a capacidade de reconverter a nossa forma de agir, a nossa forma de atuar, né, e, num próximo instante, a gente ter, né, alcance aquilo que não é só bom para quem pratica a representação, mas para quem delega a representação também. Então, eu não podia deixar de iniciar aqui fazendo este registro e esse agradecimento. Também eu gostaria de rapidamente dizer que tenho tido a honra, Juca, de receber todos vocês lá no nosso gabinete em Porto Alegre e trabalhar temas, né, que são temas relevantes, temas que nós podemos chamar de temas prioritários. Né? E um deles, o vereador Clemente agora fez uma menção de lembrança, que é estarmos hoje temos uma data que nos faz refletir, pensar, né, e melhorar, né, a capacidade de proteção e de ação contra a violência. Né? Nesse caso, a violência, eu não quero simplesmente manifestar a violência para um grupo da sociedade. A violência de maneira geral. Né? Mulheres, jovens, idosos, etc. E tal. E para contribuir com as ações de combate e de acolhimento aqueles que estão passando por esses momentos difíceis, vereadora Zuma, vereadora Márcia, meu líder, Carlos Delgado, eu quero anunciar aqui que no orçamento de 2022 para 2023, nós temos direito, cada parlamentar, a partir da legislatura passada, a indicação de R$1 milhão para ser distribuído, no mínimo R$50 mil por emenda para as cidades. Né? No primeiro ano, que nós tivemos essa possibilidade, que não existia na Assembleia, eu dediquei a integralidade do R$1 milhão para a nossa Santa Casa. O segundo ano, eu dediquei R$500 mil para a nossa Santa Casa, e aí fiz também para as demais cidades nossas aqui da região, Alegrete, Itaqui, São Borja, etc. E tal. Fiz também uma distribuição daquilo que foi possível dos outros R$500 mil, 100, 50, etc. E tal. Não me lembro bem como é que foi. No terceiro ano, né, nós já tínhamos, que foi o ano passado, aí nós tínhamos meta que vocês, a minha bancada, né, nós alcançamos para o nosso evento, né, um dos maiores eventos do nosso calendário, que é para a retomada do nosso carnaval, né, e para o Canil, e para uma outra atividade. Também foram aí em torno de R$500 mil do milhão. E este ano, eu queria chegar neste ano e nessa data, nós estamos anunciando que vai ser pago nos próximos dias R$350 mil para a construção da Casa de Acolhimento de Mulheres, que também foi uma indicação, né, da nossa bancada, do nosso governo. Né, me permitam, acho que não vou errar, mas está sob a responsabilidade da Soraya. Né? Então, a secretária Soraya, né, de forma muito competente, ela fez a sugestão. Então, além desses R$350 mil, também temos uma outra restante para poder complementar a metade das nossas emendas para a Uruguaiana. E para encerrar de verdade, eu quero também dizer que hoje à tarde, e eu quero convidar os vereadores, todos os vereadores e vereadoras, hoje à tarde, às 15h30, eu fui convidado para estar lá na Polícia Civil de Uruguaiana, Egídio Carvalho, tu que sempre me ajuda a trabalhar temas, né, que são fundamentais para a segurança pública. Então, nós vamos estar... 4h30, às 16h30, nós vamos estar lá, vamos ser recebidos pela delegada Carolina, pelo delegado Nilson, por os demais delegados, para termos, eu pelo menos não conhecia ainda, né, a apresentação de 8 agentes que nós conseguimos de uma vez só para a Uruguaiana. Eu estou enfatizando isso não para fazer uma supervalorização daquilo que nós construímos, conseguimos através de um contato com o chefe de polícia, que eu quero aqui agradecer muito, o delegado Sodré. Né? Mas, dos que foram distribuídos para o Estado, do grupo que foi distribuído, Uruguaiana foi a cidade mais contemplada com agentes. Mais contemplados. Inicialmente, nós seríamos contemplados com 4. Aí a delegada Carolina disse, olha, nós precisamos de 12. Aí eu fui em busca dos outros 8. Conseguimos mais 4, então são 8. Mas, de qualquer forma, é o maior número de agentes por delegacia, né, do Rio Grande do Sul que estão recebendo reforço no seu efetivo para evitar as falhas de plantão. Nós estamos com uma diminuição de agentes, com o funcionamento, né, de nossos grupos de segurança aqui, Clemente, né, tanto a Guarda Municipal como o nosso primeiro batalhão, o batalhão de choque, o nosso cartório da Polícia Civil, ele tem tido, né, mais trabalho. Então, nós, com mais agentes, nós impedimos que haja o cessamento, né, dos plantões, dos seus funcionamentos. E, além disso, nós também vamos conhecer, quem não conhece ainda, as viaturas que a Polícia Civil recebeu. Foram 4 novas viaturas, além das da Brigada Militar, além da SUSEP, que também foram entregues, tu estava junto, o Carlos Delgado estava junto, né, há um mês atrás, né, em Porto Alegre. Então, eu quero convidar a todos vocês, vou ter a honra também de poder participar da abertura da nossa importante feira de outono, né, hoje a abertura, no final,
da tarde, e reforço aqui o convite a todos para as 20 horas, é isso? 19h30, nós vamos estar aqui na nossa Câmara de Vereadores, nesse maravilhoso plenário, né, podendo fazer a nossa convenção dos progressistas, e todos estão convidados. Muito obrigado, sigam lá frequentando o gabinete, que não é meu, é de vocês e de todos nós lá na Assembleia Legislativa.
Escrito no período de comunicações, Dr. Paulo Klenbing, nosso vereador.
Obrigado, presidente Juca. Saudar aqui a presença do nosso deputado estadual e amigo Frederico Antunes, que me convidou há quase 30 anos atrás para participar da inauguração do estádio Beira Tacuru, lá na estância São José, isso? São Luís. Fizeram um campo na fazenda e, quando cortaram a grama, ficaram os tacuruzinhos. E nós fizemos a inauguração contra os funcionários da estância. Detalhe, eles de pé descalço e nós com os tênis tudo furado de tanto tacuruzinho, né, Frederico? Então, uma saudável lembrança. E também lembrar que amanhã é o aniversário do Esporte Clube Uruguaiana. São 111 anos, fundado em 19 de maio de 1912, e em nome da presidente Miriam Vera, abraçamos todos os envolvidos com o Esporte Clube Uruguaiana e todos os torcedores. Né? A presidente é a Miriam Vera. Muito obrigado.
Com a palavra o vereador Egídio Carvalho.
Muito bem, senhor presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham nesta sessão plenária da quinta-feira, quero cumprimentar a todos que nos acompanham também pelas redes sociais e dizer do prazer de ter aqui essa autoridade importante para todos nós, mas com a sua simplicidade, como sempre foi, desde a sua infância, fomos vizinhos e amigos e diríamos, não fomos colegas de aula, porque a nossa diferença é mínima, né? A diferença de idade é mínima, no mínimo 30 anos. Mas, brincadeiras à parte, deputado Frederico, quero dizer que o senhor foi econômico na sua fala, ao dizer o que o senhor significa e o que o senhor já proporcionou à sua cidade. Quando temos aqui um deputado, às vezes, em algumas circunstâncias, nós começamos a falar e dizer, olha, o deputado fez... o deputado também, eu acho que para isso um pouquinho, fez isso, aquele... Bom, mas nós temos orgulho de dizer que, quando estamos na sua presença, podemos destacar o sexto BPJ, que o senhor já falou, os free shoppings, tá? As linhas aéreas ligando Uruguaiana, ligando o estado do Rio Grande do Sul a outros por esse Brasil lá fora. Tivemos a sua participação importante na maior obra da gestão municipal de Uruguaiana, que é a Avenida Setembrino de Carvalho. Tivemos as verbas para Santa Casa destacadas pela sua pessoa, preocupado com a segurança pública, sempre atento, sempre munido de efetivo e de viaturas. As nossas polícias, de uma forma geral, tanto Brigada Militar, como Polícia Civil, como Polícia Rodoviária Federal, e nos apoiando num projeto muito importante. Nós tivemos uma interrupção em razão do final de ano, e eu conversava com o deputado Frederico a respeito da expansão da Corporação de Bombeiros, e ele me dizia, vamos deixar virar o ano. A dança das cadeiras acontece, tivemos uma pedra no caminho, mas essa pedra será facilmente retirada, para que possamos dotar Uruguaiana da expansão da Corporação de Bombeiros, que é muito importante, deputado Frederico. Hoje, um incêndio em qualquer dos bairros distantes, seja ele a União das Vilas, seja ele o bairro Quevedo, o bairro Mascarenhas de Moraes, ou o bairro Santo Inácio, o deslocamento deste carro aqui dentro da área central, deputado, leva, em razão do trânsito, em razão dos semáforos, em razão dos problemas da urbanização, no mínimo meia hora para chegar até o incêndio desses bairros distantes que eu estou citando. Qual foi a nossa proposta que teve o seu apoio paramos no meio do caminho, mas vamos dar sequência a essa jornada. É de ali no bairro Não das Vilas, onde funcionou a segunda delegacia de polícia, no prédio da antiga DEFREC, já disponibilizada a área, ali implantar a expansão da Corporação de Bombeiros, que em 5 minutos alcançaria todos esses bairros citados pelas BRs, tanto pela 290, como também através da 472. Isto é um apelo de todas as comunidades, não é? Única, especialmente, da União das Vilas, e que traria essa segurança de que quando uma casa pobre de madeira começa a incendiar, os bombeiros vão ter a possibilidade de, lá chegando, não ter apenas o terreno, e sim salvar algum bem dessa família carente. É um encaminhamento que fizemos. Tivemos, lamentavelmente, a vistoria à distância de um integrante da Corporação de Bombeiros da cidade de Livramento, da Regional de Santana do Livramento, que considerou, e o senhor sabe do relatório feito, considerou a condição do bairro Não das Vilas de extrema vulnerabilidade social, com índice altíssimo de criminalidade, onde ali está por se instalar a estação da Corporação de Bombeiros. Como se a Corporação de Bombeiros não seja uma instituição militar, está em frente a uma delegacia, e do lado desta delegacia de polícia, que é a segunda DP, está também a patrulha ambiental. Então, é uma demanda, né, que nós vamos ter continuidade. Outro dia já conversávamos com o Hernani a respeito desse tema. E o deputado tem apoiado muito também o município junto ao governo do estado nas questões do IGP. É uma demanda importante, mas tivemos conquistas consideráveis. Aquelas agruras, aquele sofrimento que as pessoas tinham para obter uma ficha, já está amenizado em razão das providências que foram tomadas pelo deputado estadual e hoje líder do governo, líder da Assembleia Legislativa no governo do estado, né, com seu empenho e com a sua dedicação, nós estamos gradativamente resolvendo essa situação. Mas eu sei que muitos colegas querem aqui manifestar também. Quero agradecer e dizer do prazer de tê-lo aqui nesta sessão plenária, deputado Frederico Antunes.
Deputado Frederico, em nome do Poder Legislativo de Uruguaiana, a gente agradece essa importante participação. E como a gente sempre fala, quando usamos a palavra, é o deputado dos gaúchos, e o mais importante, que é o deputado de Uruguaiana, né? Que o momento que a gente viaja e vai em busca de demandas para a nossa comunidade, quando usa o seu nome, ele é muito bem recebido em todos os locais, e principalmente com a sua companhia. Então, a gente agradece, e é o dever de Uruguaiana, assim, manter essa cadeira, principalmente de quem traz o grande retorno à nossa comunidade. Saudamos a todos o seu gabinete, lá na presença do chefe de gabinete, o Hernani, e o nosso presidente do partido, mas principalmente assessor, seu assessor Regis Limas, que incansavelmente tem buscado essa casa para trazer as novidades que o senhor traz positivas junto ao governo do estado. Também registramos hoje o falecimento da mãe do nosso ex-presidente do Poder Legislativo, nosso vereador Renato Rodrigues, a dona Glória Lopes Rodrigues, que Deus conforte o coração de todos aqueles familiares, não somente em nome dos progressistas de Uruguaiana, mas em todo o Poder Legislativo, ex-presidente dessa casa. Então, aquela família leva as condolências e o respeito de todo o Poder Legislativo. Não havendo mais quem queira fazer o uso da palavra, declaramos encerrada a 30ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana, e o progressista convida a todos se fazerem presente a partir das 19 horas na Câmara dos Vereadores de Uruguaiana. Bom dia a todos.